Temos quórum, estamos em condições de dar início à nossa reunião, se estiverem de acordo. Portanto, só para vos informar. Portanto, dou por formalmente iniciada esta nossa reunião. Informo-vos que estão a seguir-nos por videoconferência os nossos colegas Constança Urbano de Sousa, Carlos Brás, Edith Estrela, Maria Gabriela Fonseca, Paulo Muniz, Pedro Segonho e Rita Madeira, que, conjuntamente com os que estão presentes nesta sala, preparam o nosso quórum de funcionamento. Portanto, saúdo todos nesta nossa última jornada de trabalho desta Comissão, nesta sessão legislativa, e passaria de imediato à nossa ordem de trabalhos, que tem como ponto 1 um ponto de informações e relativamente ao qual apenas queria prestar-vos a seguinte. Eu pedi uma nota técnica informativa aos nossos serviços de apoio sobre a necessidade ou não de ratificação parlamentar das decisões tomadas no último Conselho Europeu. E vou enviar-vos, portanto, eu recebi essa nota hoje de manhã, já tive a oportunidade de felicitar os nossos colaboradores, que é uma nota sucinta, mas esclarecedora e objetiva. E, segundo eles, haverá necessidade do Parlamento se pronunciar não sobre as decisões, digamos, dos montantes financeiros e dos instrumentos, mas sobre a questão dos recursos próprios, já que o Conselho tomou uma medida no sentido de aumentar a percentagem do RNB dos Estados-membros e, portanto, em princípio, segundo a informação técnica que naturalmente programamos confirmar, haverá, portanto, necessidade de que o Parlamento se pronuncie sobre isso, razão pela qual vamos entrar em contacto com o Gabinete do Presidente, Conferência de Líderes, para ver quando é que se agenda isto, uma vez que é uma decisão que terá de ser tomada até ao final do ano, até 31 de dezembro. Portanto, mas para já enviarei a notinha para que todos percebam o que é que está em causa. E quanto a informações, não tenho mais nenhuma especial relevância a transmitir-vos. E se nenhum dos colegas tiver nenhuma informação também a prestar-nos, portanto, os que estão na sala constato que não, os que estão em videoconferência não assinalaram, e, portanto, dou por como concluído este ponto 1 da ordem de trabalhos e passaria ao ponto 2, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos 3 pareceres, o primeiro dos quais é a autora, a nossa colega Isabel Rodrigues, que tem a ver sobre a taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de certas bebidas alcoólicas, certos produtos alcoólicos produzidos nas regiões autónomas. E assim sendo, passava à senhora deputada Isabel Rodrigues para que nos fizesse uma breve apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Este parecer é, de facto, sobre a iniciativa que o Sr. Presidente referiu e, atendendo ao seu objeto, ela foi também enviada à Comissão de Orçamento e Finanças, que a analisou e aprovou o relatório que se anexou a este parecer. Esta proposta de decisão relaciona-se com uma decisão ainda em vigor, a 376/2014-EU do Conselho, na medida em que renova e alarga o âmbito de aplicação da autorização que a tal decisão estabeleceu a Portugal para aplicar até 31 de dezembro de 2020 uma taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo de rum, licores produzidos na região autónoma da Madeira e licores e aguardentes produzidas na região autónoma dos Açores. E o que esta proposta de decisão visa é a derrogação do regime constante do artigo 110 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, autorizando Portugal a aplicar taxas reduzidas desse imposto relativamente a rum e licores e aguardentes produzidos e consumidos na rum e licores produzidos e consumidos na região autónoma da Madeira e em Portugal continental e relativamente aos Açores, também relativamente às aguardentes. A exposição de motivos dá conta de um estudo que a Comissão levou a efeito para avaliar o atual regime e o impacto de possíveis opções a tomar, uma vez que este regime cessa a sua vigência no próximo dia 31 de dezembro. As autoridades portuguesas também haviam solicitado o ano passado que fosse prorrogado este prazo e que o seu âmbito geográfico fosse alargado a Portugal continental. A exposição de motivos reconhece ainda as dificuldades dos produtores das regiões autónomas dos Açores e da Madeira no acesso aos mercados localizados fora dessas regiões e identifica um conjunto de custos adicionais que estão discriminados no parecer e relativamente à região autónoma dos Açores invoca ainda a questão de uma dupla insularidade atenta à dispersão geográfica no próprio arquipélago e conclui que a renovação e o alargamento desta autorização é imperativa para evitar uma grave restrição ao desenvolvimento das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, preservar a indústria do álcool e os empregos. Quanto à base jurídica, ela encontra-se no artigo 349 do Tratado, que respeita às regiões ultraperiféricas e que permite que o Conselho adote um conjunto de medidas específicas para estes territórios, atenta à sua situação social e económica estrutural, que decorre de um conjunto de fatores que se prendem com a sua natureza e posição geográfica e que são, por isso, muito difíceis de, para não dizer impossíveis, de influenciar. Relativamente aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e uma vez que apenas o Conselho pode adotar medidas específicas a favor das RUP e autorizar derrogações ao regime previsto no artigo 110 que já referi e que entre estas medidas se encontra a política fiscal, considera-se que esta proposta de decisão está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e que também está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, uma vez que não excede o necessário para fazer face aos objetivos enunciados. Senhoras e senhores deputados, compreenderão que eu emiti a minha opinião. Esta é uma matéria muito importante também para a região autónoma dos Açores, a qual, aliás, se encontrava e se encontra ainda, até entrar em vigor esta prorrogação, numa situação desfavorável em relação ao arquipélago da Madeira no que respeita à produção do rum. Os impactos económicos e sociais da realidade ultraperiférica colocam efetivamente dificuldades acidas ao desenvolvimento das regiões autónomas e, portanto, à semelhança do que acontece com muitas políticas nacionais, também a nível europeu, por vezes é necessário adaptar as políticas à realidade concreta das regiões ultraperiféricas. O estudo que a União Europeia mandou produzir, além de revelar um conjunto importante de custos acrescidos que se prendem com transportes, o custo das matérias-primas e dos equipamentos que são importados por essa via, o salário mínimo que é mais elevado nas regiões autónomas, a necessidade de ter estoques de segurança, além de chamar a atenção para a questão do rum, que eu aqui já mencionei, há também a questão da dimensão do mercado e de que estas empresas só podem crescer se puderem colocar os seus produtos em mercados externos a preços concorrenciais e daí que eu não possa deixar de me congratular com esta proposta de decisão e esperar que ela faça o resto do seu caminho com um resultado positivo para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Quanto ao parecer propriamente dito, acompanha-se também aquilo que consta do relatório da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, o que se propõe é que se considere o seguinte parecer: a iniciativa em apreciação não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, uma vez que apenas o Conselho pode adotar medidas específicas a favor das regiões ultraperiféricas da União Europeia e o proposto não excede o necessário face aos objetivos enunciados e que se dê o processo de escrutínio por concluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estão assim criadas as condições para o acréscimo de competitividade das bebidas alcoólicas produzidas nas regiões autónomas, que é uma dupla boa notícia, porque isso permitirá mais exportação, pois, de contrário, o consumo per capita aumentaria drasticamente e isso teria sérias consequências económicas e sociais. Senhora, pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre este relatório. Quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Portanto, eu felicito a senhora deputada pelo seu trabalho e pela correção dessa injustiça que prevalecia relativamente à região autónoma dos Açores quanto à produção de rum. E assim podemos passar ao ponto 2 da nossa, à linha B do ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com um parecer de que é a autora a senhora deputada Isabel Oneto e que tem a ver com uma alteração ao regulamento 2016-1628, no que refere a disposições transitórias para reagir aos efeitos da Covid-19, neste caso concreto, no que refere concretamente à poluição produzida pelos motores de combustão, segundo creio. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todas e todos os presentes. Isto é uma matéria relativamente simples, na medida em que o regulamento de 2016-1628 tinha disposições transitórias para que fosse possível que os motores fossem construídos de forma a minimizar os efeitos das emissões de gases. Acontece que, com a pandemia, o mercado acabou por não conseguir fazer a colocação dos motores e a colocação das peças e, portanto, não é possível garantir os prazos que estão previstos no regulamento. E, por isso, a Comissão vem propor precisamente a alteração ao regulamento, fazendo uma prorrogação de 12 meses do prazo previsto naquele regulamento, de forma a que quer as peças, quer os motores possam ser construídos relativamente de acordo com as normas desse mesmo regulamento, acima de tudo para limitar a emissão de gases e partículas poluentes. No fundo, digamos, é um efeito, a pandemia trouxe um efeito positivo que foi diminuir drasticamente, acima de tudo em alguns países, a emissão de carbono e de poluição. Aqui tem o efeito contrário, que é atrasar por 12 meses estes limites, mas não, creio que não havia outra alternativa, dado que não era possível colocar no mercado o equipamento necessário para esse efeito. E, portanto, é somente isto e, portanto, os objetivos da proposta estão em conformidade com o princípio da subsidiariedade e, portanto, nada a opor relativamente a esta proposta de regulamento. Muito obrigada.
Obrigado. Portanto, caros colegas, esta é, de facto, uma boa notícia para a economia, uma má notícia para o ambiente, mas não me parece que haja alternativa. Pergunto se algum dos senhores deputados quer pronunciar-se. Portanto, os produtores de motores de combustão terão mais um ano para produzir ainda sem respeito total pelas apertadas regras ambientais. Vou então pôr à votação, portanto, quem vota contra faz favor levantar o braço, quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade. E podemos passar assim à linha C do ponto 2 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que cria um mecanismo de recuperação e resiliência. É um relatório que, de facto, faz uma excelente síntese sobre o conjunto de medidas que estão contidas neste instrumento e é a autora, igualmente, a senhora deputada Isabel Oneto, a quem lhe dou a palavra para apresentar o relatório.
Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por salientar que esta proposta de regulamento nos chegou, por razões óbvias, antes do Conselho Europeu. E, portanto, sabendo nós que o Conselho Europeu tomou decisões relativamente ao financiamento dos instrumentos e nos programas previstos, havia que compatibilizar o que vinha da proposta do regulamento com as decisões do Conselho Europeu. Por isso é que nós temos uma decisão do Conselho relativamente a determinados montantes que não correspondem àqueles que estão na proposta de regulamento. Eu procurei ao longo do relatório, dando nota daquilo que está na proposta de regulamento, pondo em nota de rodapé aquilo que é decisão do Conselho e que tem impacto direto no regulamento, para nós não pensarmos que estamos a falar sobre um regulamento que está completo, que não está, tem que ser lido também com as conclusões do Conselho. E procurei também fazer um relatório no sentido de transmitir o que era a minha percepção deste regulamento, precisamente para poder fazer esse enquadramento. Para começar, este regulamento substitui duas propostas de regulamento que eu não sei se foram aqui, se houve aqui pronúncia ou não na Assembleia da República, mas que foram retiradas pela Comissão. Trata-se da COM 2018-391 e a COM 2019-354. A primeira estabelece o programa de apoio às reformas, a segunda relativa a um quadro de governação do Instrumento Orçamental de Convergência e Competitividade para a área do euro, que foram retiradas precisamente porque esta proposta de regulamento da criação do mecanismo de recuperação e resiliência vem substituir aquelas duas propostas de regulamento. Por outro lado, este regulamento a Comissão não teve a oportunidade de ouvir as partes interessadas, nem de fazer a consulta que normalmente antecede à apresentação da proposta, a proposta final, mas aquilo que a Comissão vem dizer precisamente é que, uma vez que fez essas audições, nomeadamente para a COM 391, que é o Programa de Apoio à Reforma, e que tem praticamente o mesmo objeto que tem o instrumento, portanto acaba por considerar que formalmente não o fez, mas que as audições anteriores no âmbito do outro regulamento podem suprimir essa falta de audição relativamente a este regulamento. A proposta é o mecanismo de recuperação de resiliência, que é, no fundo, o programa-chave do Next Generation que a Comissão Europeia apresentou, no valor de 750 mil milhões de euros, e que, no fundo, este programa é o programa-chave pela sua dimensão, quer em termos de montante, quer a sua, digamos, de ser transversal a vários setores, dado o seu âmbito de aplicação. Portanto, este mecanismo, o regulamento trata sempre por mecanismo, sendo mecanismo de recuperação e resiliência, faz parte desse programa que tem o REACT-EU, tem o Horizonte Europa, o InvestEU, Desenvolvimento Rural, Fundo para uma Transição Justa e o RESCUE-EU também. Portanto, é este o pacote que integra o Next Generation e em que está integrado também este mecanismo. O valor da proposta de regulamento diz que o mecanismo tem 602 mil milhões de euros, sendo que nas conclusões do Conselho Europeu é atribuído 672 mil milhões de euros. Portanto, há aqui uma alteração. Houve aqui uma alteração nos valores entre programas, mantém-se os 750 milhões de euros, mas houve uma alteração em termos de balanceamento dos valores. Sendo que desses 672.500, já estou-me a referir ao valor do Conselho Europeu, 312 mil milhões de euros são sobre a forma de subvenções e 360 mil milhões na forma de empréstimos. Este mecanismo é complementar, aliás, todo o Next Generation é complementar do quadro financeiro plurianual e, portanto, vão correr ambos, digamos, vai ser aproveitada as estruturas e os programas que existem já anteriores do quadro financeiro plurianual para fazer o encaixe e poderem correr em simultâneo. Portanto, os instrumentos e programas do quadro financeiro plurianual vão ser também, digamos, o apoio na execução deste programa. A criação de um mecanismo é conhecida, tem a ver com a pandemia e com os efeitos que tem nos vários Estados-membros, e há a preocupação natural da Comissão Europeia de, não havendo uma visão estratégica e medidas estratégicas para as empresas e para as famílias da União Europeia, e acima de tudo considerando que a pandemia teve efeitos distintos nos diversos países, que a possibilidade de haver uma grave distorção no mercado único levaria a ter, digamos, levaria a tomar estas medidas, para além, obviamente, do efeito que tem em termos sociais. O programa está, o Next Generation tem, acima de tudo, assenta acima de tudo em três pilares em termos estratégicos políticos. Tem a ver com o Pacto Ecológico Europeu, a transição digital e a resiliência da União. São as três, digamos, os três políticas, digamos, de matriz do próprio programa. O regulamento nunca fala na agenda estratégica, mas a verdade é que tudo isto vem também no seguimento, ou seja, todas estas políticas encaixam naquilo que é a agenda estratégica da União Europeia 2019-2024. Portanto, não fala, não há qualquer referência à agenda estratégica, mas percebe-se que, no fundo, aquilo que estava definido na agenda estratégica como políticas fundamentais para a Europa, nomeadamente as transições digital e ecológica, deviam prosseguir e acelerar e serem precisamente um instrumento para acelerar estas políticas para a sua concretização como forma de criar uma maior equidade aos diversos níveis entre os Estados-membros. Uma outra questão tem a ver com o facto de o próprio mecanismo estar muito associado, ou seja, estar operacionalizado em função do semestre europeu. Portanto, é no semestre europeu que os Estados-membros apresentam os seus planos. Apresentam os planos de recuperação. Apresentam os seus planos de recuperação e, portanto, é esse o momento em que tem que se adaptar, digamos, nesses planos, adaptar quer à vertente ecológica, à vertente digital e também de resiliência, procurar que as recomendações feitas pela União Europeia, feitas no âmbito do semestre europeu, estejam também previstas no plano, e o acesso quer aos empréstimos, quer às subvenções, é feito em função do plano apresentado e de acordo com os critérios que estão aqui encontrados para a aprovação dos planos. Portanto, no fundo, o mecanismo irá disponibilizar o apoio financeiro aos investimentos públicos e às reformas que tornem as economias dos Estados-membros mais resilientes, apoiando no domínio social, do emprego, das competências, da educação, da investigação e da inovação, da saúde, da administração pública e do setor financeiro, bem como pretende, numa perspectiva europeia, reforçar a sua resiliência e independência através da diversificação das principais cadeias de abastecimento. Esta é uma questão também que tem vindo a ser focada e que a exposição de motivos do regulamento apresenta, tem a ver não só com a procura do equilíbrio entre os vários Estados-membros na sua recuperação económica e resiliência, mas também não só a resiliência de cada Estado-membro, mas da própria União Europeia, no sentido de não voltarmos a ter situações como estas que vivemos agora, ou procurar ultrapassar e repor as situações, no fundo, de termos setores estratégicos, essencialmente industriais, fora da União Europeia e que nos cria numa situação de dependência relativamente a Estados terceiros. E, portanto, há aqui também uma preocupação de reindustrialização, no sentido, nomeadamente em setores-chave, que possam, digamos, quebrar esta dependência de grupos de outros Estados terceiros. Finalmente, a exposição de motivos dá nota da coerência da presente proposta com outros programas relativos à mesma política sectorial, no sentido da sua complementariedade, bem como da sua coerência com outras políticas da União. No primeiro caso, assinala-se, entre outros, o REACT-EU, portanto, a interconexão que existe entre este programa e os outros programas que se complementam entre si, na medida em que não há um programa só para um domínio, há um programa que abrange vários domínios e depois se complementam com outros programas, o que significa que o financiamento pode ir de um lado e pode também ser apresentado do outro. Obviamente que nunca pode haver um projeto financiado acima do valor, do seu próprio valor, e que não tenha, digamos, a comparticipação nacional. No caso da coerência com outras políticas da União, destaca-se aqui essencialmente a questão também dos outros programas que foram sendo aprovados, também as políticas que foram logo de imediato adotadas de resposta à crise no âmbito do choro, no âmbito do BCE e do Banco Europeu de Investimentos. E, acima de tudo, como referi, esta componente do mecanismo complementar o apoio ao Pacto Ecológico Europeu e à Agenda Digital, que é referido diversas vezes, sublinhado diversas vezes ao longo do relatório. A base jurídica assenta no artigo 175 do Tratado para o Funcionamento da União Europeia, considerando que o mecanismo de recuperação e resiliência visa contribuir para o reforço da coesão, através de medidas que permitam aos Estados-membros recuperarem mais rapidamente e de forma mais sustentável da crise do Covid-19. A proposta considera igualmente que é respeitado o princípio do valor acrescentado europeu e o princípio da subsidiariedade, atendendo a que o financiamento das iniciativas propostas não pode ser alcançado apenas pelos Estados-membros, no que designa o teste da necessidade. A intervenção da União pode representar um valor adicional em comparação com a ação isolada dos Estados-membros, bem como o apoio prestado é voluntário, devendo cada Estado-membro decidir se é necessária uma ação ao nível da União, tendo em conta as possibilidades existentes a nível nacional, regional ou local. Considera-se igualmente que a proposta está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, na medida em que não excede o mínimo necessário para atingir o objetivo proposto, sendo também adequado o instrumento jurídico adotado de forma a assegurar a igualdade de tratamento dos Estados-membros. Já referi a parte das avaliações e depois, quanto ao propriamente ao articulado da proposta, o regulamento tem 7 capítulos relativamente ao objeto, objetivos e financiamento. O objeto do regulamento está definido no artigo 1º, nos termos do qual é criado um mecanismo de recuperação e resiliência, adiante designado mecanismo, estabelecidos os seus objetivos, financiamento, formas de financiamento pela União e as regras de concessão desse financiamento. O mecanismo tem como objetivo geral promover a coesão económica, social e territorial da União através da melhoria da resiliência e da capacidade de ajustamento dos Estados-membros, da atenuação e do impacto social e económico da crise e do apoio às transições ecológica e digital, contribuir assim para restaurar o potencial de crescimento das economias da União, favorecer a criação de emprego no rescaldo da crise de Covid-19 e promover o crescimento sustentável. O seu objetivo específico consiste em prestar apoio financeiro aos Estados-membros, com vista a atingir as metas e os objetivos intermédios das reformas e dos investimentos estabelecidos nos seus planos de recuperação e resiliência, pelo que este objetivo específico deve ser prosseguido em estreita cooperação com os Estados-membros. O seu âmbito de aplicação abrange os domínios da intervenção relacionados com a coesão económica, social e territorial, as transições ecológica e digital, a saúde, a competitividade, a resiliência, a produtividade, a educação e as competências, a investigação e a inovação, o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, o emprego, o investimento e a estabilidade dos sistemas financeiros. O mecanismo deve ser executado pela Comissão em regime de gestão direta, em conformidade com o regulamento financeiro, e os apoios neles previstos são complementares ao apoio prestado ao abrigo de outros fundos e programas da União, podendo os projetos de reforma e de investimento receber apoios de outros programas e instrumentos da União, desde que esse apoio não cubra os mesmos custos. Para atingir os objetivos geral e específico, os Estados-membros elaboram planos nacionais de recuperação e resiliência que, para efeitos de elegibilidade, definem a sua agenda de reformas e de investimento para um período de 4 anos. Tais planos devem ser coerentes com os desafios e as prioridades definidos por país e identificados no contexto do semestre europeu, em especial os pertinentes para a transição ecológica e digital, bem como coerentes com os programas nacionais de reformas, com os planos nacional em matéria de energia e clima, nos planos territoriais de transição justa e nos acordos de parceria e programas operacionais ao abrigo dos fundos da União. Os planos de recuperação e resiliência devidamente fundamentados devem ser apresentados como anexo ao respectivo Plano Nacional de Reformas e deve ser apresentado até 30 de abril de cada ano civil, podendo o Estado-membro, a partir de 15 de outubro do ano anterior, apresentar um projeto de plano juntamente com o projeto de orçamento para o ano seguinte, que creio que é o que está previsto entre nós ser feito com a apresentação do orçamento, ser apresentado o Plano Nacional. Apresentado o Plano de Recuperação e Resiliência, a Comissão procede à sua avaliação, quer quanto ao conteúdo como na determinação do montante a atribuir, tendo em conta as informações analíticas sobre o Estado-membro disponíveis no contexto do semestre europeu, bem como a justificação e os elementos constantes do plano. A avaliação é feita tendo em consideração a sua contribuição para responder aos desafios identificados nas recomendações dirigidas ao Estado-membro no contexto do semestre europeu, a sua eficácia para a transição ecológica e digital, se terá um impacto duradouro, se potencia o crescimento, a criação de emprego e a resiliência económica e social do Estado-membro, se atenua um impacto económico e social e se contribui para reforçar a coesão económica, social e territorial, bem como se a justificação apresentada para o montante dos custos totais estimados é razoável, plausível e proporcional ao impacto esperado na economia e no emprego. A Comissão tem 4 meses para adotar uma decisão que terá a forma de ato de execução e, sendo positiva, nele estabelece as reformas e os projetos de investimento executados pelo Estado-membro, incluindo os objetivos intermédios, bem como a respectiva contribuição financeira. Eu queria referir a este propósito que, quando se refere que a Comissão tem 4 meses para adotar uma decisão, que foi acrescentado no âmbito do Conselho Europeu, nos termos do ponto A19, parágrafo 2º das conclusões do Conselho Europeu, a avaliação dos planos de recuperação e resiliência deve ser aprovada pelo Conselho, deliberando por maioria qualificada, com base numa proposta da Comissão, através de um ato de execução que o Conselho deve procurar adotar no prazo de 4 semanas a contar da apresentação da proposta. A Comissão deve ainda solicitar parecer do Comitê Económico e Financeiro sobre o cumprimento satisfatório dos objetivos e metas pertinentes. Se, a título excepcional, um ou mais Estados-membros considerarem que existem desvios graves em relação ao cumprimento satisfatório dos objetivos intermédios e as metas pertinentes, podem solicitar ao Presidente do Conselho Europeu que submeta a questão à apreciação do Conselho Europeu seguinte. Se a questão tiver sido submetida à apreciação do Conselho Europeu, a Comissão não tomará uma decisão sobre o cumprimento satisfatório dos objetivos intermédios e metas pertinentes e sobre a aprovação dos pagamentos até que o Conselho Europeu tenha debatido exaustivamente a questão. Este processo não deve, em regra, demorar mais de 3 meses após a Comissão ter solicitado o parecer do Comitê Económico e Financeiro e será conforme o artigo 17 do Tratado da União Europeia e do artigo 317 do Tratado para o Funcionamento da União Europeia. Portanto, é esta, digamos, à luz desta ligação entre as conclusões e a que está na proposta do regulamento que eu creio que temos que ponderar a proposta de regulamento. Os Estados-membros podem submeter... deixe-me só... exato. Os Estados-membros podem submeter um plano de recuperação e resiliência alterado ou um novo plano, apresentando o devido fundamento. Ou seja, cada Estado-membro não está vinculado ao seu programa inicial, pode, obviamente, aliás, tem que se estabelecer objetivos intermédios e vai depois adaptando, podendo, a dado momento, poder alterar, se assim entender, se considerar que deve fazer uma inflexão nas políticas que definiu como prioritárias. Nos termos da proposta, cada Estado-membro pode aceder a uma contribuição financeira máxima, atribuída em função da respectiva população, do inverso do produto interno bruto per capita e na taxa de desemprego. Relativamente à taxa de desemprego, nos termos do ponto A16 das conclusões do Conselho Europeu, na chave de repartição corresponde ao exercício de 2023, o critério na chave de repartição correspondente ao exercício de 2023, o critério do desemprego no período 2015-2019 deve ser substituído em proporções iguais, pela perda de PIB real observada ao longo de 2020 e pela perda acumulada de PIB real durante o período 2020-21, a calcular até 30 de junho de 2022. Esta proposta deve ser submetida à Comissão até 31 de dezembro de 2022. Os pedidos para a execução do respectivo plano de recuperação e resiliência. Portanto, estes são os critérios para submeter à Comissão. Também a Comissão pode, no caso de omissão de um Estado-membro, de organizar convites e dirigir aos Estados-membros, em conformidade com o calendário do semestre europeu, para a execução dos respectivos, está aqui um erro, dos respectivos planos de recuperação e resiliência. Os Estados-membros podem, desde o momento da apresentação do plano de recuperação até 31 de agosto de 2024, solicitar um empréstimo cujo montante não pode ser superior à diferença entre o custo total do plano e a contribuição financeira máxima atribuída. O volume máximo do empréstimo não pode exceder 4,7% do rendimento nacional bruto do Estado-membro. Este montante foi alterado pelo Conselho Europeu nos termos do ponto A16, em que o volume máximo dos empréstimos para cada Estado-membro foi fixado até 6,8% do seu rendimento nacional bruto. A concessão do empréstimo é concretizada através de contrato de empréstimo, que define o montante, prazo de vencimento médio, a forma do cálculo dos preços, o período de disponibilidade do empréstimo, o número máximo de parcelas e calendário do reembolso. O pagamento das contribuições financeiras a uma sua parcela, se for o caso, é feito a pedido do Estado-membro, após a conclusão das metas e dos objetivos intermédios pertinentes acordados, indicados no Plano de Recuperação e Resiliência, aprovado pela Comissão. Os pedidos podem ser apresentados semestralmente, dispondo a Comissão 2 meses para se pronunciar, devendo para esse efeito avaliar o cumprimento das metas e dos objetivos propostos. O não cumprimento das metas e objetivos intermédios pode conduzir à suspensão total ou parcial da contribuição financeira, que será levantada caso o Estado-membro tome as medidas necessárias ao seu cumprimento. No caso de tais medidas não serem tomadas no prazo de 6 meses após a suspensão, peço que está aqui outro erro, a Comissão cancela o montante da contribuição financeira. No caso de 6 meses a contar da decisão da Comissão que aprova o plano de recuperação, o Estado-membro não tiver realizado progressos concretos no que respeita às metas e aos objetivos intermédios pertinentes, o montante da contribuição financeira é cancelado. Em todos os casos de possibilidade de cancelamento, é dado ao Estado-membro o prazo de 2 meses para se pronunciar sobre a avaliação da Comissão. Os Estados-membros devem apresentar relatórios trimestrais no âmbito do semestre europeu sobre os progressos realizados na concretização dos respectivos planos de recuperação e resiliência, devendo tais relatórios ser refletidos nos programas nacionais de reformas. A Comissão tem de transmitir ao Parlamento Europeu e ao Conselho os planos de recuperação e resiliência aprovados no ato de execução. A Comissão acompanha a execução do mecanismo e mede a avaliação dos seus objetivos geral e específico, devendo apresentar a sua avaliação num relatório anual dirigido ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Este relatório deve conter o volume das receitas afetas ao mecanismo, discriminado por rúbricas, bem como a contribuição dos montantes disponibilizados através do instrumento de recuperação financeira para a realização dos objetivos do mecanismo. A Comissão deve ainda apresentar ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, após 4 anos, a contar da data em vigor do regulamento, um relatório de avaliação independente sobre a sua execução, bem como um outro relatório independente no prazo de 3 anos após o final de 2027. No que concerne ao princípio da subsidiariedade, verifica-se que a presente proposta do regulamento, atendendo aos seus objetivos, que serão melhor alcançados ao nível da União Europeia, que está em conformidade com o princípio da subsidiariedade previsto no artigo 5º do Tratado da União Europeia e, portanto, conclui-se que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo tempo que tomei na apresentação deste relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, tal como vos tinha dito, é de facto um bom guião e uma boa síntese dos diversos instrumentos que compõem o mecanismo e com alguns esclarecimentos que me pareceram úteis. Eu, por exemplo, eu próprio só percebi uma questão, só no seu relatório é que eu percebi uma questão que me intrigava, que era a utilização dos empréstimos. E, portanto, fica aqui claro que os empréstimos que podem ser solicitados serão, por consequência, a diferença entre o montante financiado de um programa nacional e o seu montante total. Isto é, se apresentamos um programa que custa 1000, mas que só recebemos dos diversos instrumentos 600, podemos pedir 400 de empréstimo, desde que o montante não ultrapasse os tais 6, tal do RNB. E, assim como, portanto, fica aqui bem esclarecida a questão dos prazos, não é? Que é outra coisa que também que nos faz confusão e que mostra quão difícil isto tudo vai ser, uma vez que na prática vai ser possível aprovar projetos até 2024, apresentar projetos até 24, que têm de estar executados até 26, não é? Portanto, vai ser esse o grande desafio.
Sr. Presidente, está aqui o Sr. Deputado João Almeida, que não me deixa mentir, porque ambos tivemos funções em que lançar uma empreitada desde a decisão do projeto de execução ao concurso do projeto de execução, depois fazer a concurso para o projeto de empreitada. São 2 anos a 3. A correr bem. A correr bem, não é? Portanto,
decisões de 22 são para os 30% do montante, não é? Tanto já correu, mas vai ser um desafio enorme. Esta capacidade de executar isto vai ser, de facto, um dos maiores desafios que a nossa administração teve. E constatamos agora, com esta data de 26, praticamente isto vai ser coincidente com o quadro comunitário. Portanto, na prática, vamos ter um quadro comunitário quase duplicado, não é? Portanto, do lado bom. Caros colegas, portanto, pergunto quem quer intervir sobre este tema. Senhora Deputada Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes, quem nos acompanha através da NET e os nossos inestimáveis serviços. Agradecer à Deputada Isabela Neto não só o excelente trabalho dificultado pela necessidade de atualização em função das decisões que saíram do Conselho, mas também pelo o grau de complexidade do documento em análise e que, de facto, permitiu esclarecer, de alguma maneira, algumas dúvidas. E se concordamos com a enorme relevância deste pacote de medidas e, de grosso modo, também com as prioridades que são definidas em termos da agenda estratégica, nomeadamente com a necessidade de reforçar serviços públicos e de encurtar cadeias de valor, reforçando assim a soberania nacional, ainda assim o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda mantém grandes reservas relativamente a alguns aspectos que não são suficientemente esclarecidos, nomeadamente naquilo que diz respeito a fundos próprios da Comissão que possam garantir a sustentabilidade a longo prazo deste plano de recuperação, normas de dúvidas também relativamente à inexistência ou à não aprovação pelo Conselho de uma relação, aquilo que já se chamou uma condicionalidade entre a atribuição de fundos e o cumprimento de regras do Estado de Direito, que foram retiradas do documento final, e por estes aspectos, temendo que, de facto, aquilo que deixamos para a próxima geração não seja um futuro mais resiliente, mas sim uma dívida difícil de pagar, que poderá corresponder a uma austeridade futura, o Bloco de Esquerda vai-se abster nesta votação. Muito obrigada.
Deputado Bruno Dias, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero começar por cumprimentar a Sra. Deputada Isabela Neto. Aliás, não tendo ainda usado da palavra anteriormente, naturalmente que cumprimento extensivo à Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Já foram aprovados os dois anteriores pareceres da Comissão relativamente a processos legislativos comunitários. Neste parecer relativo há um mecanismo de recuperação e resiliência, assim chamado, o tema em causa já tem sido discutido em várias ocasiões na Assembleia da República. O tema em causa é o critério fundamental para o sentido de voto do PCP neste ponto. Como é evidente, nós não deixamos de facto valorizar a pronta resposta e o aprofundamento e a tentativa de atualização constante num processo que estava de facto em andamento do ponto de vista político e, como tal, significou um redobrado esforço de resposta ao nível da elaboração do parecer e, portanto, não é isso que está em causa, como é evidente. A posição do PCP é subejamente conhecida relativamente a estas decisões políticas que envolvem, desde logo, o chamado mecanismo de recuperação e resiliência. Temos, quer nos debates em plenário, incluindo com o Sr. Ministro e com o Sr. Primeiro-Ministro, quer nas audições aqui na Comissão Parlamentar, abordar esta matéria e, portanto, eu escusar-me-ei e pouparei também os seus deputados à repetição ou à recapitulação dos elementos que temos vindo a sublinhar relativamente a este processo, relativamente aos termos e aos mecanismos que dizem respeito ao financiamento deste mecanismo de recuperação e resiliência, da lógica que está subjacente relativamente à obtenção dos novos recursos próprios e à sua condicionalidade na aplicação das correspondentes verbas. O Sr. Presidente já fez uma observação pertinente relativamente aos limites, digamos, em termos materiais, do ponto de vista das verbas que poderão ser mobilizadas na questão dos empréstimos versus as subvenções. A questão de fundo, por parte do PCP, que origina o nosso sentido de voto, tem sido claramente assumida no plano político e, portanto, remetendo para essas discussões e para essa posição do PCP, deixo naturalmente os meus cumprimentos à Sra. Deputada Relatora e agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados pretende usar da palavra sobre este tema. Portanto, não tenho indicação nesse sentido. Colegas estão em videoconferência também não. Acho que podemos então passar à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de levantar o braço. Parlamentar do PCP. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Os restantes votam favoravelmente. Foi assim o relatório aprovado por maioria. E dando por encerrado este ponto e passando ao ponto seguinte, ponto 3, a linha A, que tem a ver com apenas a fixação da redação final dos dois diplomas que foram aprovados na última sessão plenária, o primeiro dos quais é o projeto de lei apresentado pelo PSD sobre a alteração à Lei 43 de 2006. Portanto, relativamente a este diploma, portanto, foi distribuído o texto final, não creio que tenha tido nenhuma alteração de especial, a não ser uma menção relativamente à base jurídica. Portanto, penso que não haverá mais nenhuma observação especial. Se ninguém tem nada a objetar, posso concluir que, unanimemente, estamos de acordo com a versão final do texto. E passamos ao segundo, à linha B do ponto 3, que tem a ver com a resolução sobre o problema do terrorismo em Moçambique. Apenas para dizer que os nossos serviços detectaram uma gralha depois dos serviços de redação terem corrigido, uma vez que vem lá aprovado no final em 5 de junho e foi aprovado em 23 de julho. Portanto, eu agradeço a observação, tomamos a devida nota e, se não fizerem qualquer outra observação, será esta proposta de correção que iremos enviar.
Senhor Presidente, só para perguntar aqui, no meu texto tenho uns amarelos, não sei se é para suprimir.
O grupo lá, os especialistas que fazem a redação, sim, o que propuseram alterar foi acrescentar uma vírgula, pôr um i pelos vistos e o territorial, se provavelmente não estava lá.
Territorial e para defesa da sua casa. Muito obrigada. Portanto, falta ficar em amarelo a aprovação, não é a data da aprovação.
4 será a discussão do plano de atividades, é a mesma coisa, portanto há ali umas pequenas correções, portanto considerem como definitivo o texto que receberão nas próximas horas. E portanto temos o verão para refletir sobre ele nas cálidas noites de verão, quando alguém estiver com insónia. Portanto, tem dois excelentes documentos para se debruçar sobre eles. Não, mas de facto, como verão dos projetos, fiquei muito impressionado com o nosso trabalho. A gente acabou por fazer imensas coisas, imensas reuniões, imensas audições, quer dizer que depois agora quando se vê o somatório, mostra mais quantidade e qualidade, incluindo a qualidade que está subjacente, como é óbvio. Portanto, o ponto 5 seria a discussão sobre o questionar da COSAC, que vai ser também enviado. Como sabem, cada COSAC, cada presidência, escolhe temas para a sua presidência. No caso concreto da presidência alemã, foi discutido na última reunião de presidentes da COSAC quais seriam esses dois temas. E os dois temas que reuniram consenso foi a Conferência sobre o Futuro da Europa, portanto eles querem discutir como é que isto vai ser, como é que participa, etc. E o outro tema, segundo, é as lições a retirar da Covid. O que é que se fez bem? O que é que se fez mal? E, portanto, o questionário que nós teremos que enviar até 25 de setembro vai incidir sobre estes dois temas que constituirão o objeto de discussão no âmbito da COSAC sob presidência alemã. Isto quer dizer que, antes do fim do ano, nós próprios vamos ter de discutir os nossos temas. Aliás, quero estimular-vos a começarem a pensar nisso, mas vai ser matéria sobre a qual provavelmente iremos ainda debruçar-nos sobre o mês de setembro, não é? Porque o conteúdo de alguma das reuniões em que nós vamos ter liderança, vamos ser nós a defini-los e propor à COSAC para ser aprovado, etc. Mas agora estamos ainda a responder aos temas da presidência alemã, porque os alemães tiveram muita sorte. E posso-vos dizer isto, quem já teve a experiência de ter feito uma presidência. É que não é a mesma coisa ser presidência no primeiro semestre ou ser no segundo semestre. Porque ser presidência no segundo semestre é ser presidência num trimestre, não é? E, portanto, o trabalho é metade. Nós, por azar, temos calhado sempre no primeiro. Se calhar assim será até ao fim dos dias, porque a rotação deve implicar que calhe sempre na primeira parte do ano. Mas, portanto, o outro ponto é esse, não é? Iremos enviar-vos o relatório, o questionário, para que façam as vossas sugestões e para que depois enviemos uma proposta consensualizada na Comissão. E pronto, depois teremos um ponto 7 de Organização de Trabalhos Futuros. Está pendente uma discussão que, como se lembram, nós ficámos de reponderar a hora da nossa sessão ordinária, não é? Se era às 16, se é outra, e, portanto, irei incluir esse ponto na Ordem de Trabalhos para a nossa reunião de setembro. E depois temos o habitual, os outros assuntos e a aprovação das atas. Portanto, esta era a matéria em outros assuntos que tinha para vos dizer. Não sei se alguém tem outro assunto para tratar ou queira. Isabel Meirão, faz favor.
Senhor Presidente, ainda em relação à organização dos trabalhos futuros da nossa Comissão, eu não sei se não podíamos deixar já consensualizado que as reuniões se manteriam às terças-feiras, mas da parte da manhã. Eu diria, em função da agenda, se fosse uma agenda curta como a de hoje às 11h30, por exemplo, para dar tempo às pessoas que vêm de fora, se fosse uma sessão mais longa, por volta das 11. Essa é apenas uma sugestão para pensarmos em férias. Não necessariamente, porque provavelmente as outras comissões vão mudar também de horário, mas caso se mantenha a matriz atual das comissões, que são normalmente às terças e quartas-feiras da parte da tarde, eu sugeria que passássemos para a parte da manhã, mas de facto é preciso ver como é que vai ser o movimento das outras comissões.
Todos irão refletir sobre isso, todos terão prós e contras, seja qual for a hora. O que procuraremos é que de facto encontremos uma hora que seja aquela que seja mais vantajosa para a maioria, já que não será seguramente a melhor para todos. Caros colegas, podemos passar então ao ponto 5, que tem a ver com a apreciação e votação das nossas duas últimas atas. E pergunto se alguém, não tendo chegado nenhuma observação até ao momento, se alguém tem alguma correção, algum aditamento ou supressão a fazer. Não sendo o caso, porém, à votação, e se, acho que, não tendo havido observações, acho que posso pôr as duas. Ponho à votação quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foram aprovadas por unanimidade. E com esta nossa decisão, damos por encerrados os nossos trabalhos. E, portanto, Isabel Meireles ainda...
Queria apenas umas últimas palavras para felicitar a forma como têm decorrido os trabalhos desta comissão. Já o dissemos, especialmente em época de confinamento, através das reuniões online, mas também neste formato misto. Agradecer a todos os colegas, deputados, todos os grupos parlamentares, que apesar das diferenças, têm sido de uma urbanidade e de uma cooperação que eu presumo, aliás tenho a certeza, que não é vulgar noutras comissões. Aliás, já me disseram colegas do meu grupo parlamentar que adoram ver, pelo menos online, e escutar online, a civilidade com que se discute, a urbanidade com que se discutem aqui os assuntos, e se calhar podemos ser também um bom exemplo para outras comissões onde, de facto, as pessoas se degladiam apenas para, muitas vezes, para a fotografia, para a notícia, para a televisão, e não é assim que se engrandece o debate parlamentar. Portanto, eu queria agradecer ao Sr. Presidente, antes de mais, porque é ele o primeiro a propiciar este consenso, mas também a todos os colegas do grupo parlamentar, independentemente das nossas diferenças, pelo trabalho, por terem carreado argumentos que muitas vezes, não sendo os nossos, nos obrigam a ver as questões de outra perspectiva. E aproveitar também para desejar boas férias a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Partilho com muita satisfação também a sua análise e estou particularmente satisfeito por constatar que, de facto, é possível exprimir aqui pontos de vista diferentes e como disse, com elevação, com urbanidade, como aliás é timbre de titulares de órgão de soberania, mas isso deve-se à qualidade da composição desta comissão, seguramente. Eu tenho ainda um pedido de inscrição da senhora deputada Beatriz Dias, através da videoconferência.
Beatriz, muito obrigada, senhor Presidente. Muito obrigada. Eu pedi a palavra justamente para agradecer a todos os deputados e deputadas a forma como os trabalhos têm corrido nesta comissão e também agradecer ao senhor Presidente também a forma cordial como tem conduzido os trabalhos e realçar que apesar dos nossos posicionamentos diferentes e das perspectivas ideológicas que trazemos ao debate, tem sido possível discutir com profundidade os diferentes temas e com uma grande capacidade de escuta e de respeito por opiniões divergentes. Isso tem sido bastante enriquecedor e tem contribuído para a qualidade do trabalho que nós produzimos na Comissão, mas também, pessoalmente, para o meu crescimento enquanto deputada, o que tem sido muito rico e muito importante. Eu queria agradecer a todos esta possibilidade e a forma como temos trabalhado em conjunto, a todos e a todas. E desejar a todos e a todas também umas boas férias, um bom descanso e que em setembro nos encontraremos renovados com mais energia para continuarmos a fazer o trabalho que temos feito e da forma como temos feito. Muito obrigada e umas boas férias.
Muito obrigado, Beatriz, também para si, retribuímos, e obrigado pelas suas palavras. A deputada Isabel Oneto também quer ainda usar a palavra.
Sr. Presidente, só para me associar ao que tem estado a ser dito relativamente aos membros desta comissão, e apenas só para também dar uma palavra aos serviços que nos têm apoiado, que de facto são exemplares, e portanto também queria deixar aqui essa palavra, e obviamente a todos os colegas e as colegas e os colegas, que de facto têm a ver muito com a natureza de cada um, e conseguimos juntar aqui um grupo de deputados que se entende, que se respeita e que é fundamental para que possamos sair destas reuniões com o sentido de que respeitamos, somos respeitados, trabalhamos e que nos entendemos. Como é suposto ser. Muito obrigada a todos.
Creio que estamos finalmente em condições de dar por encerrados os nossos trabalhos. Desejo a todos umas excelentes férias e que voltemos todos revigorados para uma nova sessão legislativa que certamente promete. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado. Muito bem. Então vamos aqui aproveitar no instantinho.